Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
Qual é, rapaziada? Estamos aí para mais um episódio do História do Cast. Hoje sobre um tema muito importante aí para a história do Brasil. Mas antes de começar, queria dar um recadinho. É sobre a questão do Apoia-se. Seja que um nobre da História do Pente, da História do Cast, nos ajude a contribuir aí para poder fazer os podcasts, os textos e tudo mais. E tem aqui várias recompensas, né? Em cada módulo de doação. O primeiro módulo é o mais simples, né? É o de R$ 2, que você, se você não tiver um dinheiro maneiro para contribuir com a gente, R$ 2 já tá bom demais, né? R$ 2 de cada um é muito dinheiro de cada um que curte o nosso trampo. E a partir de R$ 5 você tem o direito de participar de um grupo no Facebook onde rola debates e tudo mais. O grupo ainda não foi criado porque tem que ter pelo menos 20 pessoas apoiando, né, a partir dessa etapa, mas tá quase chegando lá. Aí o terceiro módulo é de R$ 15, que você participa do grupo e de sorteios, que também ainda não estão acontecendo, né, para poder ter sorteio tem que ter o grupo. E o último módulo é de R$ 25, no qual você participa do grupo, dos sorteios, e você tem direito a enviar uma pergunta aqui pro História do Cast. Referente ao tema, né, que vai ser gravado, e a sua pergunta vai ser respondida ao vivo, né? Você vai gravar uma pergunta, né, vai fazer um áudio, a gente vai reproduzir o áudio aqui e a pergunta vai ser reproduzida. Começando agora, né, o programa por si só. O tema de hoje, como eu tinha dito antes, é um tema muito importante para poder entender a história do Brasil, não só a história do Brasil, né, mas aqui a história da América Latina como um todo, né, nessa modernidade. O tema de hoje é Guerra do Paraguai. E para falar, né, desse tema aqui, sempre comigo, meus fiéis aqui escudeiros, Igor e Bruno. Se apresentem aí, meus caros.
Fala, pessoal, aqui é o Igor, estamos aqui mais uma vez. E é isso aí.
Fala aí galera, aqui é o Bruno mais uma vez, hoje tentando me contagiar com a eletricidade do menino Igor. E é um prazer participar mais uma vez aqui, ainda com a minha voz cansada.
Nessa que sexta-feira é de feriadão, né? Em vez de estar aproveitando o feriado, estamos aqui falando de Guerra do Paraguai.
Balbúrdia.
Balbúrdia, é, né? Porra. Sem dinheiro para fazer barbulho, irmão. E hoje temos aqui um convidado especial, que é o Rodrigo. Se apresenta aí, Rodrigo.
Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Goiena Soares. Pesquisei, né, a Guerra do Paraguai durante um bom tempo, fez parte das minhas pesquisas de mestrado e doutorado. E queria muito agradecer o convite de vocês. Eu acho a iniciativa do História no Cast uma excelente iniciativa de vocês, né, estudantes de graduação de História. Parece importantíssimo para tirar um pouco da academia, pelo menos aquilo que a gente faz na academia, e trazer isso para um espaço mais plural. Ou seja, que é que as pessoas conheçam a história do Brasil e aquilo que a gente faz, né, nas pesquisas de ponta na universidade, sobretudo nesse momento, né, pelo qual passamos na história do país.
Olha aí, um elogio desses, bicho. E para quem não sabe, né, o Rodrigo é galã da Netflix, né? Tá aparecendo lá no documentário Guerra do Brasil Doc, que inclusive é muito bom, né? São 5 episódios, né, Rodrigo?
É isso, são 5 episódios. O diretor do documentário é o Luiz Bolognese, que tem uma carreira grande no cinema, enfim, na cinematografia como um todo, fez filmes de ficção, fez documentários. E a ideia dele foi lançar uma primeira temporada, né? 5 episódios que vão das guerras, aliás, que vai, né? Pelo menos esse primeiro bloco, essa primeira temporada das guerras de descobrimento do Brasil, de conquista, até a Guerra do Tráfico. Alguns episódios selecionados, e a ideia é que isso se transforme numa segunda temporada com outros episódios que, no fundo, marcam uma história de violência, que talvez seja a principal característica da nossa história política no Brasil, infelizmente. Né? A tônica essencial do documentário, né, que ele quer defender como tese, é justamente isso, né, desmistificar a ideia da formação pacífica do Brasil, para justamente apontar quão violentos fomos ao longo da nossa história. Né? As principais mudanças políticas se fizeram por intermédio de conflitos violentos e sanguinários, mas não só. O dia a dia, o cotidiano do nosso estar no Brasil também é muito caracterizado pela violência. Né? Basta pensar que hoje em dia o Brasil mata um Maracanã lotado por ano. Em torno de 60, 70 mil pessoas é muita coisa. Né? São números de conflito civil. Então a ideia é essa, né? Mostrar a nossa história por um lado menos laudatório, um lado mais escuro, que é esse lado da violência.
Show de bola! Vamos lá, pode fazer a pergunta aí, Bruno, manda ver.
Então, Rodrigo, a minha pergunta ela é mais referente, tem o objetivo de fazer uma espécie de panorama da América do Sul, né, ali na região do Rio Prata, antes da guerra, de fato. Né? Porque o Brasil sempre teve, o Rio da Prata sempre foi um rio estratégico para o Brasil, né, principalmente a província do Rio de Janeiro, para conseguir acessar a província do Mato Grosso. E pela suspeita do Dom Pedro, do governador de Buenos Aires, né, o Rosa, de meio que instaurar, né, uma república baseada no antigo vice-reino ali na região do Rio da Prata e dar um mau exemplo republicano para o Brasil, além de certa forma, tirar esse controle do Rio da Prata do Brasil, esse excesso, na verdade. Então o Império começou a interferir força, né, nessa região do Rio Prata, no Uruguai, ou até mesmo no Paraguai, né? Que eu achei até curioso, o Império foi o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai antes da guerra. Então eu queria entender como essas interferências do Império na região do Rio Prata levaram posteriormente à Guerra do Paraguai.
Essa é uma história longa, Bruno, que começa antes do nosso processo de independência, antes do século XIX, portanto. Os conflitos platinos, eles irrompem no final do século XVII, né, em 1680, especificamente, quando os portugueses fundam a Colônia do Santíssimo Sacramento. Foi o português que fundou esse espaço, né, que se transformou numa colônia militar e seguindo numa colônia populacional também, Manuel Lobo. A partir desse momento, Portugal e Espanha entram em rota de colisão permanente pelo controle da Bacia do Prata, cujo interesse comercial fundamental, não por acaso o nome da bacia, Bacia do Prata, era o escoamento da prata, que vinha das minas espanholas de Potosí. Portanto, é um conflito de longo prazo. Muitas vezes a gente enxerga somente na ocorrência da Guerra do Paraguai, pensando, né, que é um conflito que se estendeu de 64 até 70 do século XIX, mas numa leitura mais macroscópica, uma lente mais macro, pensando no tempo longo, no longo prazo, é um conflito de praticamente 200 anos. Claro que não um conflito aberto o tempo inteiro, mas é um foco de tensão permanente. Aí a pergunta singular que vem à tona é por que diabos o Rio da Prata, ou melhor dito, a Bacia da Prata, né? Fora o que a gente acaba de dizer, que é um interesse comercial muito expressivo nessa região. É uma pergunta importante essa, me parece, que você faz, porque hoje em dia a gente perde um pouco de vista quão importante foi a Bacia do Prata para a nossa formação territorial, a nossa formação como Estado independente também. Como você aponta, o Rio da Prata, e mais do que o Rio da Prata, a bacia como um todo, portanto, o Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Rio Paraná, até o Rio Paraguai, com seus respectivos afluentes, a bacia, então, do Rio da Prata é chave porque ela é um mecanismo de integração do nosso território. Primeiro colonial e depois independente, é claro. Ou seja, a única forma de acessar uma parcela muito expressiva do que hoje é o Brasil, a antiga província do Mato Grosso, que era uma província gigantesca à época, porque não existia Mato Grosso do Sul. Portanto, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso conformavam uma província única a partir da independência do Brasil. É um território imenso. Para acessar esse território, era preciso ter um livre trânsito, justamente pela bacia do Rio da Prata, né? Caso contrário, não se acessava essa região pela razão simples, né, que diz respeito ao fato de não haver rota terrestre consolidada para aquela região. Não há nada parecido a uma estrada e muito menos uma ferrovia na primeira metade do século XIX ligando o Rio de Janeiro, então capital, a Cuiabá, notadamente. Né? A consolidação do acesso terrestre ao Mato Grosso, incluindo também o que hoje é o Mato Grosso do Sul, só se dá muito à frente da Guerra do Paraguai, já no século XX, somente a partir da chegada de Vargas no poder, ou seja, a partir de 1930, na nossa história econômica, social e política também. Em todos os casos, até lá, a Bacia do Prata é absolutamente chave. Então, ela é chave, em primeira instância, por uma questão comercial, é chave também por uma questão de controle territorial. Portanto, é fundamental para o Império do Brasil fazer com que, a partir dos processos respectivos de independência, a Bacia do Prata, né, as nossas vizinhas repúblicas hispânicas platinas e nós, brasileiros do outro lado, é fundamental fazer com que os estados que emergiram nessa região fossem estados que franqueassem o acesso brasileiro a esses rios. Toda a tensão se desenha, então, nesse sentido. Do ponto de vista de Buenos Aires, que foi o principal rival do Império do Brasil no século XIX, inclusive no início do século XX também, essas rivalidades hoje muito mais vistas no futebol, a principal rivalidade estava em Buenos Aires, e justamente em Buenos Aires, porque reiteradamente os presidentes do que hoje é a Argentina, desde Rivadavia, na década de 1820, até o Rosas, né, Juan Manuel Rosas, na verdade, na passagem da primeira para a segunda metade do século XIX, os projetos de política externa essenciais de Buenos Aires sempre foram projetos voltados para a reconstituição territorial do antigo vice-reino do Rio da Prata. O vice-reino do Rio da Prata era uma unidade administrativa territorial do Império Espanhol na América, é um espaço territorial que se embarcava o que hoje é a Argentina, Uruguai, o Paraguai e uma boa parcela do que hoje é a Bolívia também, na época chamada de Alto Peru. Portanto, aquilo era uma unidade administrativa única. E quando irrompe o processo de independência em Buenos Aires, a partir do 25 de maio de 1810, é o Cabildo Abierto, né, como eles chamam, a partir desse momento as elites porteñas tentaram constantemente fazer com que Buenos Aires fosse a capital de um novo Estado, que seria as Províncias Unidas do Rio da Plata, depois a Confederação Argentina. Ainda não é a Argentina moderna tal qual hoje a conhecemos, mas a ideia era fazer com que, então, Buenos Aires fosse a capital desse espaço territorial, conforme aquilo que havia sido territorialmente também, é claro, o antigo vice-reino do Rio da Plata. Se isso acontecesse, seria grave para o Rio de Janeiro. Por que seria grave? Porque Buenos Aires controlaria comercial e fluvialmente, né, o acesso à bacia do Rio da Plata, o que deixava um flanco exposto e para o Brasil. Ou seja, se Buenos Aires tolhesse, como de fato tolheu, ou seja, colocou uma barreira ao livre trânsito fluvial brasileiro no Rio da Prata, metade... talvez seja exagero, mas uma imensa parcela, um terço talvez do território brasileiro independente ficaria à mercê, né, de eventuais invasões que vinham de Buenos Aires. E Buenos Aires já havia entrado em conflito justamente com o Rio de Janeiro, no que foi a Guerra Cisplatina, que durou de 1825 até 1828, por razões que respeito ao tipo de política externa que Buenos Aires levava para a Bacia do Prata. Isso se reconduziu outra vez na passagem da primeira para a segunda metade do século XIX, com a Guerra do Prata, assim conhecida, ou também conhecida como Guerra contra Oribe e Rosas. Rosas sendo o representante de Buenos Aires, e o Oribe, o nome dele era Manuel Oribe, do Uruguai naquele momento, que estava em plena guerra civil. Portanto, para o Brasil é fundamental garantir e a independência do Uruguai e a independência do Paraguai. É chave para o Brasil fazer isso de forma a pulverizar o poder na Bacia do Prata. Se o poder na Bacia do Prata estivesse concentrado em Buenos Aires, e tendo em vista que Buenos Aires é rival do Rio de Janeiro, o Brasil teria uma porção de terra consequente aberta, né? Não controlada e, portanto, não militarizada no sentido da segurança nacional. É chave, portanto, fazer com que o Uruguai fosse independente, e aí o Brasil intervém muitas vezes no Uruguai, intervém a favor do Partido Colorado uruguaio, tradicional aliado do Brasil, contra, portanto, o Partido Blanco uruguaio, que era aliado de Buenos Aires, intervém no sentido de fazer com que constantemente os colorados estivessem no poder, e ao mesmo tempo resguarda, ou pelo menos assim tenta fazer, a soberania, a independência do Paraguai. O Brasil, em 1844, é o primeiro país da região a reconhecer a independência do Paraguai, não por acaso, porque se temia justamente que, à beira de um conflito com Buenos Aires, o não reconhecimento brasileiro do Paraguai levasse a uma política agressiva. Isso já estava claro, de Juan Manuel de Rosas contra, portanto, o Paraguai também. Então, a ideia é manter estados independentes, forçando agitações políticas internas, são as intervenções brasileiras, notadamente no Uruguai, como eu dizia para vocês, numa lógica, e esse é um ponto importante, que não é uma lógica expansionista do ponto de vista territorial. A nossa historiografia, me parece acertadamente, é bastante taxativa quanto a isso. O Brasil nasce com uma espécie de suficiência congênita, do ponto de vista territorial. Inclusive, se vocês pensarem, o Brasil, em 1822, é maior do que o Brasil atualmente, tendo em vista que o Uruguai, antiga província cisplatina, fazia parte do Brasil. Então, a nossa tônica de ação não é ampliar território, mas é garantir a independência dos países platinos, pensando no mecanismo de contenção a Buenos Aires. É o contrário do que é Buenos Aires. Buenos Aires, sim, tem uma política de expansão territorial, que é justamente essa ideia de recomposição territorial do antigo vice-reino do Rio da Plata. A tônica de ação, portanto, é essa, brasileira em relação à Bacia do Prata, na primeira metade do século XIX. Na segunda metade, a coisa muda, e muda justamente no que explica o que são as causas fundamentais da Guerra do Paraguai. Eu não entro nisso por enquanto, porque eu sei que vem pergunta nesse sentido logo, logo.
Show de bola. Aí você falou também, né, que o Brasil ele queria, né, o Império do Brasil queria assegurar a independência dessas províncias, né? E isso explica muito o motivo do Brasil ter feito a fortaleza de Humaitá, né? Ali no Paraguai. que futuramente, né, foi um pé no saco deles para eles conseguirem invadir o Paraguai.
É, isso vem desde Pombal, na verdade, né? Portanto, desde a segunda metade do século XVIII, desde 1750 até 1777, é o tempo em que Pombal esteve em poder em Portugal, e Pombal lança a mão de uma política de reabilitação de fortes militares, justamente na nossa fronteira norte, centro-oeste, até chegar ao sul, se possível. A ideia, portanto, é montar um mecanismo militar de contenção aos eventuais choques que se dariam primeiro com a Espanha, e depois isso foi repassado para a gente, né? No sentido do legado da colônia para o nosso período independente.
Show de bola.
Rodrigo, eu queria tirar uma dúvida. Quando a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e o Dom João VI ele vai anexar a Cisplatina, o Dom João VI ele já tinha essa intenção de ter um controle sobre o Rio da Prata, anexando a Cisplatina?
É fundamental a posição, ou melhor dito, o controle de colônia do Sacramento, né, por parte de Portugal e seguir no Brasil. Significava um controle platino. Portanto, há sim esse interesse de ter uma presença militar na Bacia do Prata, via controle do que hoje é o Uruguai, de forma a participar do comércio internacional que se agitava na Bacia do Rio da Prata e garantir também, mais uma vez, o que seria a segurança territorial da coroa transmigrada agora para o Brasil. Um dado que muitas vezes a gente perde de vista é o fato que a bacia do Rio da Prata, no início do século XIX, é uma das bacias mais dinâmicas do mundo do ponto de vista comercial. É um espaço muito agitado em termos de trocas comerciais. Isso do ponto de vista internacional, tá? Não por acaso os ingleses tiveram muito interesse em participar desse comércio logo no início do século XIX, promovendo invasões a Buenos Aires e a Montevideo em 1816, primeiro ponto. E segundo ponto, é claro que primeiro então Portugal e depois Brasil têm interesse também em participar ativamente desse comércio. Outro dado chave para o período, que hoje em dia também a gente costuma perder de vista, é o fato que naquela época não existe imposto de renda, IPVA, IPTU, ICMS, IPI, todos os impostos que hoje conhecemos. Basicamente, naquela época, a única forma que o governo tem de levantar tributos e, portanto, compor o orçamento imperial, português e brasileiro depois, é via impostos alfandegários, tá? Impostos de importação e de exportação, conformam, claro que isso varia de década para década, mas conformam basicamente 70%, 80%, 90% do orçamento imperial. É muita coisa, o dinheiro orçamentário, os tributos, a possibilidade de praticar uma política fiscal vem da alfândega. Portanto, é preciso ter posição alfandegária ali nos espaços comercialmente mais dinâmicos. Bacia do Prata. A preocupação do príncipe regente, depois de 1816, Dom João VI, é assegurar a posição portuguesa, depois que o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, a partir de 1815, assegurar uma posição decidida lá, do ponto de vista, insisto, comercial e do controle territorial também. Isso leva ao conflito que mencionávamos anteriormente, que é a Guerra Cisplatina, não por acaso com esse nome, 1825-1828. Cisplatina significando, basicamente, acima do Rio da Prata. Cis, né, acima, e platina em referência à bacia do Rio da Prata. A província brasileira Cisplatina é exatamente isso, se transformou no Uruguai depois, acima do Rio da Prata. Hoje, o Uruguai, que nasce como Estado independente no fim da Guerra Cisplatina, em 1828, o Uruguai se chama Estado Oriental do Uruguai. Oriental em relação à sua posição na bacia do Rio da Prata. Poderia ser também, né, República Cisplatina, acima do Rio da Prata, do Uruguai, no caso.
Show de bola. Alguém tem mais algum comentário aí sobre essa primeira parte?
Não, eu só queria falar que eu acho interessante como mudam as coisas, né? Porque a rivalidade do Brasil com Buenos Aires, mas especificamente, e a tentativa de assegurar a independência paraguaia e como depois o Brasil ficar aliado à Argentina numa guerra contra o Paraguai. Eu achei isso tudo muito... Eu achei muito, muito maluco isso.
As alianças mudam com muita rapidez na Bacia do Prata. E um ponto-chave para entender essas alianças é que não sempre são alianças estatais, ou seja, não sempre são alianças de Estado com Estado. Muitas vezes, portanto, na maioria dos casos, são alianças entre um Estado e um grupo não estatal, um grupo partidário que visa o controle do poder no Estado vizinho ao Brasil, no caso. Pensem, por exemplo, nos colorados e nos brancos no Uruguai. Essa tensão interna que marca a história do Uruguai pós-independência marca também a história da Argentina pós-independência. Um dado chave é entender que Buenos Aires não detém o controle político efetivo da Confederação Argentina, e tampouco antes, quando a Argentina era Províncias Unidas do Rio da Prata, não detém o controle do território comum. Porque há forças partidárias no norte da Argentina que se opõem tradicionalmente a Buenos Aires. São as forças do Urquiza, notadamente, do Mirassol, líderes de províncias, das províncias de Entre Rios e Corrientes. Por que, que existe essa rivalidade dentro da Argentina? Ela existe porque as elites do norte veem em Buenos Aires o lugar de tributação por excelência. E esse tributo não é revertido para as províncias do norte, é concentrado em Buenos Aires. Isso, claro, com variações ao longo do tempo. Mas a tensão essencial é uma tensão fiscal. Se Buenos Aires é a boca de entrada do Rio da Prata, como diabos fazer para que esse tributo norte, que justamente posição desfavorecida, tudo que entra e sai da Argentina, naquele momento, inclusive até hoje, nessa medida, passa pelo porto de Buenos Aires. Então, as elites, portanto, sempre foram um problema imenso para as elites do norte da Argentina, as elites federalistas, né? A tal ponto que, outra coisa que nós brasileiros, via de regra, esquecemos, após a derrota do Juan Manuel de Rosas para o Brasil, na Batalha de Monte Caseros, em fevereiro de 1852, após esse momento e por uma década, não existiu uma Argentina apenas, mas duas. Existiu o Estado de Buenos Aires, independente, e uma nova confederação argentina, cuja capital estava em Entre Rios, Paraná, que até hoje é a capital da província de Entre Rios. Eram dois estados diferentes, a tal ponto que as delegações diplomáticas internacionais tinham representação em Buenos Aires e na nova confederação argentina, em Entre Rios, bem mostrando que são dois estados diferentes. Tudo isso para dizer que, para entender essa dinâmica de alianças na Bacia do Prata, tem que prestar atenção também a como essas alianças se fazem a partir de rivalidades internas, especialmente no Uruguai e na Argentina. O Brasil, por exemplo, na Guerra do Prata, aliou-se às forças federalistas da Argentina porque eram contrárias a Buenos Aires. E com isso consegue, né, uma vitória na Guerra do Prata. Na verdade, quem vence a Guerra do Prata, que é essa guerra que se estende de 1851 até 1852, para alguns começa um pouco antes, mas enfim, vamos dizer que essas são as datas mais importantes. Quem vence essa guerra são as forças de Urquiza. O principal da tropa era a tropa terrestre do Urquiza, era a cavalaria do Urquiza. O Império do Brasil manda os navios, que não tiveram, por condições técnicas, né, eram navios de grande calado, os rios platinos são rios rasos, tiveram muita margem de manobra naquele momento no conflito. Portanto, quem vence efetivamente, claro que Caxias participou, Osório participou, mas quem vence efetivamente são as forças de Urquiza. No final das contas, foram as tropas brasileiras, né, que desfilaram em Buenos Aires. Mas, na realidade, mais Urquiza. Isso gerou tensão momentânea e resolvida rapidamente, é verdade, mas gerou tensão entre o Rio de Janeiro e o próprio Urquiza, após a derrota do Juan Manuel de Rosas. A grande dinâmica, portanto, é essa: entender como ao Brasil interessa que os colorados estivessem no poder no Uruguai, reiteradamente, como interessa a Buenos Aires que os blancos estivessem no poder no Uruguai, porque os blancos são aliados tradicionais de Buenos Aires, e ao mesmo tempo como interessa ao Rio de Janeiro conformar, a partir dessa aliança com os colorados no Uruguai, uma espécie de tríplice aliança Von Lallet antes da hora com os federalistas argentinos. Ah, isso marca, por exemplo, o desfecho, né, como eu dizia a vocês, da Guerra do Prata. Na segunda metade do século XIX, o jogo de alianças muda, porque aí o Paraguai entra em cena. Né? Se o problema essencial na primeira metade do século XIX no Rio da Prata, na Bacia do Prata, é o Uruguai, que está acontecendo dentro do Uruguai, na segunda metade, aí o Paraguai entra em cena. E o Paraguai começa a ser problemático. Então, é o que explica a eclosão da Guerra do Paraguai. Que tem esse nome, né? Justamente, pelo menos pra gente, pra historiografia brasileira.
É, show de bola. É, e falando em historiografia, né? É, a gente sabe que a Guerra do Paraguai, né? Na historiografia, tem três correntes que são fortes. Né? A primeira corrente, que é a mais antiga, que culpa, né, o Solano Lopes pela guerra e mostra ele como um megalomaníaco, né, um ditador que queria ser uma espécie de Napoleão aqui da América do Sul, né, querendo dominar a América do Sul. É, a gente tem uma segunda dizendo que, na verdade, quem provocou o conflito foi a Inglaterra, com o intuito de desestabilizar a economia do Paraguai, e que, nessa visão, estava crescendo de uma forma absurda. E isso incomodava, né, os interesses imperialistas da Inglaterra. E uma terceira visão, né, que é mais recente, sugere que o conflito, né, na verdade, surgiu na origem da formação desses estados nacionais aqui da América do Sul. Né? As afirmações da política externa, os interesses econômicos, a definição de fronteiras. Ou seja, essa terceira visão historiográfica sugere que, na verdade, o conflito surgiu pela questão das rivalidades regionais. Inclusive, né, do livro que eu li, do A Guerra é Nossa, do Alfredo da Mota, ele navega, né, nessa terceira teoria, né, nessa terceira historiografia sobre a questão desses interesses regionais. E no começo do livro, né, nas primeiras 50, 60 páginas, ele fala muito sobre o Partido Blanco, né, que o Partido Blanco, que ele mostra no livro, né, o Partido Blanco teve muita influência no estopim dessa guerra ali, meio que tentando manipular o Solano Lopes. Mas, enfim, na sua visão, existe uma visão correta, né, sobre a Guerra do Paraguai, ou todas essas visões se complementam de alguma forma?
É uma ótima pergunta essa, né, que exige uma análise mais detalhada. O que eu posso dizer de partida é que essas três visões partem de preceitos metodológicos muito diferentes. A primeira visão vai dar muita importância ao homem para explicar a guerra. É Solano Lopes, é Pedro II, é Bartolomeu. A segunda visão é uma visão que pensa as forças político-econômicas dentro dos estados. Então, são os estados, e no caso a Inglaterra, né, especificamente para essa interpretação, que leva ao conflito na Bacia do Prata. E a terceira visão é uma visão que pensa o sistema. Como o sistema de alianças na Bacia do Prata explica o conflito. Agora, nisso, é claro que há furos historiográficos, né, porque, no fundo, especialmente na segunda visão, a visão da Inglaterra levando a guerra, foi uma interpretação muito interpretativa, né, e pouco ancorada nas fontes primárias. Né, foi uma interpretação muito ensaísta. Não se foi exatamente aos arquivos diplomáticos para ver o que havia acontecido. Então, vamos por partes. Né? Nessa primeira visão, é isso mesmo que você estava dizendo. É o Solano Lopes, um megalomaníaco que queria expandir as fronteiras do Paraguai, portanto, entrou em conflito com o Brasil. Uma visão que não faz tanto sentido assim, inclusive do ponto de vista das possibilidades concretas desse objetivo suposto do Solano Lopes. Olha, naquela época, quando estoura a guerra, em 64, o Paraguai tem muito mais tropas do que o Brasil. O Paraguai conta com 60 mil homens alistados. O Brasil conta com 18 mil, uma desproporção imensa a favor do Paraguai. Mas ainda assim, essa megalomania é exagerada também quando vista a partir das fontes primárias. Né? Dificilmente o Solano Lopes conseguiria, né? Eu teria pensado que conseguiria realizar um desejo de expansão territorial, que é sambarcar-se a Argentina, o Uruguai, o Brasil. Essa visão megalomaníaca. Na segunda interpretação, que é a interpretação da Inglaterra, levando Brasil e Argentina ao conflito, também há uma premissa equivocada, as coisas têm que ser ditas mesmo, é dizer que o Paraguai estava passando por um franco processo de industrialização, causando, então, prejuízo comercial à Inglaterra, porque as exportações manufatureiras, ou supostamente isso, né, britânicas na Bacia do Prata, veriam o seu espaço reduzido em benefício dessa nova e hipotética industrialização exacerbada do Paraguai. Isso numa linha interpretativa. Numa outra linha interpretativa, mas ainda dentro dessa segunda visão, interessa à Inglaterra, empurrar a Argentina e Brasil para o conflito, porque seria uma forma de lucrar, e lucrar via empréstimos que a Inglaterra faria ao Brasil e à Argentina, que lutariam contra um Paraguai muito desenvolvido, inclusive também do ponto de vista da indústria bélica. Onde é que está o furo aí? Em primeiro lugar, o furo está a dizer que o Paraguai era uma potencial, nada mais diante da verdade do que isso, ou seja, o Paraguai, quando estoura a guerra, é um território hiperconcentrado. O próprio Solano López, né, detém praticamente metade do território paraguaio como posse particular. O instituto jurídico era diferente, mas na prática era isso mesmo, ou seja, estamos falando de latifúndio, né, que tem uma produção muito reduzida e concentrada, reduzida em volume, em valor, e concentrada na erva mate. E não há nada semelhante ao Paraguai produzindo manufaturas que atendessem a demanda regional. O que pôde haver é uma indústria bélica, o que anunciava a guerra, mas também de pouca expressividade tecnológica. A ideia de um Paraguai industrializado não faz sentido nenhum, nem do ponto de vista da lógica, nem do ponto de vista das fontes primárias. O segundo erro notável também é dizer que interessava a Inglaterra lucrar com a guerra porque financiaria o conflito. Se a gente for às fontes primárias, a gente percebe que o Brasil foi o estado que mais gastou na Guerra do Paraguai, de longe. Foi o estado que mais enviou tropas também, pelo menos entre os aliados. O Brasil banca a Guerra do Paraguai por intermédio da dívida interna e não da dívida externa. O que se contraiu de empréstimos foi muito mais internamente do que externamente em relação à Inglaterra. A Inglaterra não lucra, como se dizia então, com a Guerra do Paraguai. Segundo ponto importante. Isso nos leva à terceira interpretação historiográfica, que é a visão que foi corretamente, me parece, defendida pelo Francisco Doratiotto, da Universidade de Brasília, da UNB, e pensa ele, então, a eclosão da Guerra do Paraguai dentro de uma lógica sistêmica de alianças na Bacia do Prata, que o conceito de balança de poder é essencial. Quem está de um lado e quem está do outro, e como essa balança tende ora para um lado, ora para o outro. As alianças fundamentais no pré-Guerra do Paraguai são as alianças entre, de um lado, Solano López e os blancos no Uruguai. Isso é chave. Como é que se faz essa aliança? É a primeira pergunta, que eu vou deixar em suspense e já respondo. E a segunda aliança fundamental, o outro lado da balança, é Rio de Janeiro, Buenos Aires e os colorados no Uruguai. Como é que isso funcionou? Então, como é que essas alianças se montaram, se constituíram? Ponto de partida importantíssimo, outra vez aqui, é o que acontece no início da década de 1860, tanto em Buenos Aires quanto no Uruguai. Em 61, especificamente, as forças de Buenos Aires fizeram uma guerra contra o norte. A Argentina atual, que era um outro estado, repito, era a nova Confederação Argentina, as forças de Buenos Aires, lideradas pelo Bartolomé Mitre, vencem na Batalha de Pavón, no nosso sotaque brasileiro, vencem as forças do Urquiza. A partir daí surge uma Argentina unificada, é a Argentina moderna tal qual hoje a conhecemos. Não é mais Estado de Buenos Aires, nem Confederação Argentina, é República Argentina moderna, como a conhecemos em ciclo no tempo. Primeira parte da nossa resposta. Segunda parte é que em 1860, também nesse início da década de 1860, acontece uma reversão de poder importantíssima no Uruguai, que é o retorno dos brancos ao poder. Bernardo Berro consegue chegar ao poder em Montevideo, e a primeira coisa que o Berro faz é rasgar um tratado que o Uruguai, derrotado na Guerra do Prata, havia assinado com o Império do Brasil. É o Tratado de 1851. Por que que isso é chave? Porque ao rasgar esse tratado, os blancos estão no poder, e rasgando esse tratado, eles fecham o acesso do Brasil à Bacia do Prata. Não podem mais passar, pelo menos pelos rios uruguaios da Bacia do Prata. Não podem sequer mais transitar livremente, né, pela parte do Rio da Prata que diz respeito ao Uruguai. Né? E o Rio Uruguai, evidentemente, também. O Tratado de 1851, entre outras coisas, havia deixado claro que, com os colorados no poder, o Império teria livre trânsito pela bacia do Rio da Prata. O Berro rasga isso. Então, toda a hegemonia do Império do Brasil na década de 1850, que havia alcançado o Império do Brasil, né, quando vence as forças do Juan Manuel de Rosas, essa hegemonia começa a ser desmontada outra vez a partir de Montevideo, com os blancos no poder. A balança começa a virar, né? E ela vira mais ainda quando, muito claramente, Solano López, que está se armando, né, numa velocidade bíblica, né, o Solano López deixa claro ao Império do Brasil que não toleraria nova intervenção brasileira no Uruguai contra os blancos. A aliança que se faz, portanto, é uma aliança entre os blancos uruguaios e Solano López. É uma aliança que interessa ao Paraguai, porque o Paraguai é um país mediterrâneo. Não tem saída para o mar. Os blancos, visando justamente encontrar aliados na Bacia do Prata, oferecem a Solano López, que chegou ao poder em 62 no Paraguai, oferece a Solano López livre trânsito pela Bacia do Rio da Prata, pelo menos no lado uruguaio. Isso interessa ao Paraguai, evidentemente, interessa também, fora a questão comercial, porque é um aliado político na região. Então, uma aliança sólida constituída entre os blancos uruguaios, primeiro o Aguirre, entre eles Solano López no Paraguai. E aí o Paraguai começa claramente a entrar na cena, na disputa política pela bacia, pelo controle da Bacia do Prata. A posição do Rio de Janeiro vai ser uma posição em que, em primeira instância, vai se insistir pelo retorno dos colorados no poder no Uruguai, e uma posição que vai começar a acenar favoravelmente a Buenos Aires. Cisão na história do século XIX. Buenos Aires foi sempre rival do Rio de Janeiro. Nesse momento se dá a possibilidade de Buenos Aires se transformar numa aliada do Rio de Janeiro. Há uma coincidência ideológica, no momento em que os liberais estão no poder no Rio de Janeiro, no momento em que os liberais estão no poder também em Buenos Aires. Mitre é um liberal, ele funda um jornal liberal, que até hoje é um dos mais lidos na Argentina, é o La Nación, fundado então pelo Bartolomé Mitre. Há uma coincidência ideológica, mas há uma coincidência de interesses também. E há uma coincidência de interesses na medida em que, para Mitre, um Paraguai mais agressivo poderia ser um problema na medida em que, econômica e culturalmente, o norte da Argentina é muito mais próximo do Paraguai naquele momento do que Buenos Aires. Há, especialmente, pelo menos assim pensava Mitre, na figura de Urquiza, liderança do norte da Argentina, há um espírito de revanchismo. Muitos foram derrotados pelo Mitre na Batalha de Pavão de 61. Portanto, Mitre enxerga a possibilidade, que não se deu, mas era uma possibilidade real, que Solano López se aliasse com Urquiza e com os blancos no Uruguai, contra, portanto, Buenos Aires e, por extensão, seus aliados, que viriam a ser os colorados no Uruguai e o Império do Brasil, evidentemente. Como é que estoura, então? Ela estoura a partir do momento em que, desrespeitando uma espécie de ultimato que Solano López havia dado ao Império do Brasil, que é: se o Império entrar no Uruguai a favor dos blancos, haverá guerra, passando por cima e ao largo, portanto, dessa ameaça que vinha de Solano López. Em setembro de 64, as tropas imperiais marcham pelo Uruguai e chegam a Montevideo derrubando os blancos e colocando no poder, portanto, os colorados, que historicamente haviam interessado ao Império do Brasil. A partir desse momento, podemos dizer que a guerra começa, né? A leitura que a gente tem do início do conflito é uma leitura um pouco mais chapada, né? Chapada no início do conflito militar. Aí seria, portanto, dezembro de 64, quando um navio que trazia da província do Mato Grosso é chamado de assalto pelas forças do Solano Lopes. Aí começa a guerra porque é o primeiro conflito militar. A lógica é um pouco diferente se a gente entender a eclosão da guerra a partir das alianças sistêmicas. Solano Lopes havia deixado claro ao Rio de Janeiro. Se o Rio de Janeiro entrar no Uruguai, vai haver guerra. O Rio de Janeiro entra no Uruguai. E a partir desse momento, começa a se montar aquilo que se esperava, que era, de um lado, então, blancos e Solano Lopes contra, né, o Rio de Janeiro, pelo menos nesse primeiro momento. É a partir daí que começa a guerra, parece, né? Numa analogia possível, dizer que a guerra do Paraguai começa somente a partir do conflito militar entre Paraguai e Brasil é como se a gente dissesse que a Segunda Guerra Mundial somente começa quando a Alemanha invadiu a França. São os dois grandes, né, da Segunda Guerra Mundial, pelo menos dois dos entre, né, os verdadeiros grandes da Segunda Guerra Mundial. Não, estava claro, né, a França e a Inglaterra haviam dado um ultimato claro a Hitler. Se ele invadisse a Polônia, haveria guerra. Hitler invadiu a Polônia e houve guerra. A guerra começou antes, então, de Hitler entrar no território francês. Guardada das proporções evidentes, diferentes, está acontecendo na Bacia do Prata também, às vésperas, então, do ano de 65, na segunda metade do ano de 64. Ficou claro para o Brasil que, se houvesse intervenção justamente no Rio da Prata, especificamente no Uruguai, haveria guerra, e assim houve. Portanto, essa é uma leitura mais sistêmica, que leva em consideração interesses políticos, convergências ideológicas, interesses econômicos e pensa a eclosão da guerra a partir de um sistema de alianças. Claro que as personalidades contam. Como eu dizia a vocês, Solano Lopes, Pedro II, Mitre, Berro, Aguirre, Venâncio Flores, né, que era o Colorado Uruguai. As personalidades contam, assim como os interesses dos estados também. Mas entender uma guerra passa forçosamente por incluir nessas variáveis a variável sistêmica, ou seja, entender a estrutura das relações platinas de poder para perceber como os homens, né, expressam, no fundo, essas alianças nos seus atos militares.
Show de bola. Eu queria fazer alguns comentários aqui nesse livro do Alfredo da Mota, A Guerra é Nossa. Ele diz que, nesse período, o Rio Grande do Sul, que está ali na fronteira com o Uruguai, está muito incomodado com como o Uruguai, né, os uruguais estão tratando os brasileiros que residem no Uruguai, especificadamente, né, as pessoas que estão ali no sul. Aí ele diz aqui no livro, não sei se você concorda com isso, que houve uma pressão muito grande dos estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul, de que cobrar, né, uma atitude de Dom Pedro II perante a forma como esses brasileiros estavam sendo tratados no Uruguai. Que ele deixa claro aqui no livro que esses brasileiros estão sendo mortos, estão sendo roubados, sendo assaltados, muitos deles sendo forçados, né, a serem policiais. E isso está incomodando muito nessa galera do Rio Grande do Sul. E ele diz aqui que Dom Pedro II preferia, né, comprar uma briga, fazer uma guerra com o Uruguai, do que ter uma guerra com, né, dentro do seu próprio país, né, com os estados do sul. E por isso, o Alfredo da Mota diz aqui que isso também foi um dos fatores que levaram à guerra. E aí eu não sei se você concorda. E outro comentário que eu queria fazer também, né, é que você disse, né, que inevitavelmente o Brasil invade, né, o Uruguai, coloca ali o Partido Colorado no poder. E a atitude, pelo que me parece, do Solano Lopes não foi nenhuma atitude imperialista, né, foi mais uma atitude de se defender, né, porque se ele perde ali a saída para o mar, né, como é que ele vai fazer o comércio? Então, pelo que eu entendo, a atitude do Paraguai em começar essa guerra é mais para uma atitude defensiva mesmo, né, para poder equilibrar ali o poder na região da América do Sul. E o terceiro comentário que eu queria fazer é sobre a própria questão dessa segunda visão, né, sobre a Guerra do Paraguai, que ela se dá na década de 60, né, em 1960, que a gente está em plena Guerra Fria. E eu queria saber se você acha que essa questão da Guerra Fria, né, da questão do imperialismo, que estava muito em alta, né, do imperialismo dos Estados Unidos, né, o imperialismo da União Soviética. Queria saber se você acha que essa questão do imperialismo, né, desses países grandes influenciando o mundo todo, influenciando guerras, influenciando conflitos, meio que impulsionou, né, os historiadores brasileiros a terem essa visão de que foi a Inglaterra que causou o conflito.
Ótimo, excelentes colocações. Em relação à primeira pergunta, que diz respeito ao Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul é importantíssimo também na eclosão da guerra, mas não diria que é um fator determinante. Me parece difícil que naquela altura houvesse um novo conflito civil entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, como houve durante a Guerra Farroupilha, né, que se estendeu de 1835 até 1845. Começando pelo começo, o que incomoda ao Rio Grande do Sul e as antigas elites fazendeiras que haviam lutado na Farroupilha? Os blancos no Uruguai. Incomoda outra vez, porque os blancos rasgam o Tratado de 51. O Tratado de 51 entre o Rio de Janeiro e o Uruguai derrotado, né, depois da Guerra do Prata, é um tratado que favorece comercialmente ao Rio Grande do Sul, no sentido em que é um tratado que permite presença gaúcha, né, produtora de gado, inclusive, no Uruguai. O Uruguai é maciça naquele momento. Parcela consequente do território uruguaio é a propriedade de gaúchos. E lá eles criam gado e cavalos também. Portanto, se houvesse barreiras alfandegárias altas, que é que os blancos tradicionalmente faziam entre o Uruguai e o Brasil, esse gado gaúcho no Uruguai teria que pagar essa barreira alta. O que interessa aos antigos farrapos com propriedades no Uruguai é que houvesse o mais próximo possível de um livre trânsito desse gado gaúcho no Uruguai para o Rio Grande do Sul. Portanto, interessa a eles muito mais que os colorados estivessem no poder, porque os colorados defendiam uma bandeira que hoje chamaríamos de uma espécie de livre comércio, pelo menos para a época, no fundo também. Um livre cambismo de raiz britânica. Eram muito mais pró abertura comercial e abertura fluvial do que os bancos, que não por acaso também eram conhecidos como nacionalistas, é o Partido Nacional, o Partido Blanco. O Partido Blanco fecha, o Partido Colorado abre, ao contrário. Portanto, para o Rio Grande do Sul, os blancos no poder é um problema. Primeiro ponto é que diz respeito ao Tratado de 51 rasgado pelo Bernardo Erro, quando os blancos retornam ao poder no Uruguai no início da década de 60. Segundo ponto é a escravidão. Esse é outro ponto chave também. Pelo Tratado de 51, o Brasil poderia promover incursões no Uruguai com vistas a capturar escravos foragidos. A escravidão já havia acabado no Uruguai. Ela acaba precisamente no percurso que vai até a eclosão da Guerra do Prata. Ou seja, o escravo gaúcho que atravessasse a fronteira como uma espécie de Mississippi nos Estados Unidos, encontraria automaticamente a liberdade. Não, diz o Tratado de 51, porque é um escravo foragido. E as tropas imperiais podem atravessar a fronteira, entrar no Uruguai e caçar esses escravos foragidos. O Tratado de 51 é acachapante para o Uruguai do ponto de vista de sua soberania. Tá? Isso gerou imensos problemas diplomáticos e consulares entre, em que pese ser um Uruguai colorado, entre o Uruguai e Colorado, então, e o Rio de Janeiro. Porque os uruguaios enxergavam o que o Brasil fazia no Uruguai, temos violação de soberania nacional. Tá? Para os gaúchos, outra vez, é fundamental que esse Tratado de 51 se mantivesse de pé. Se ele fosse rasgado, os escravos foragidos não poderiam ser recapturados. E escravo foragido é um capital empatado que se perde. Aqui uma propriedade privada no século XIX no Brasil. Se compra, se vende, se leiloa, se doa e assim por diante. É um dinheiro que está ali empatado no escravo. Se ele for, você perdeu essa grana e você perdeu mão de obra. Portanto, é gravíssimo desse ponto de vista, muito mercantilista e inumano, que é o mais característico, óbvio, da escravidão. Portanto, aos brancos, ou melhor, aos farrapos, não interessa nada a presença branca no Uruguai. Interessa sim que os colorados estivessem no poder. Não por acaso, então, quando estoura, os brancos no poder, os gaúchos vão bater a porta do Rio de Janeiro. Olha, intervenção já, porque não vai dar. Tá? É claro que existe o espectro do que foi a Farroupilha. A Farroupilha foi um conflito civil. A gente tem dificuldades na nossa historiografia para dar nomes aos bois, mas foi um conflito civil brutal, né, que se estendeu durante 10 anos no século XIX no Brasil. É claro que isso é um espectro, isso assombra o Rio de Janeiro, mas tampouco podemos fazer disso uma causa determinante da explosão da Guerra do Paraguai. O governo do Rio de Janeiro, naquele momento, é o governo das ligas progressistas, que é de tendência liberal. E o Rio de Janeiro acode os pleitos gaúchos porque havia um interesse estrutural brasileiro que os colorados estivessem no poder. Portanto, o ponto nodal aqui não são as elites gaúchas, embora haja influência, não é o ponto central. A estrutura fundamental que explica a eclosão da guerra, numa perspectiva de longo prazo e no tempo longo, que é o que estamos tentando fazer aqui no fundo também, é a lógica sistêmica, os interesses fundamentais históricos do Brasil na Bacia do Prata e dos seus rivais também. Portanto, primeiro ponto esse. Né? Segundo ponto, a tua pergunta que diz respeito ao Solano López como defensivo, não me parece que isso tenha sido salientado na historiografia, pelo menos brasileira, mas seria uma abordagem possível, eventualmente, dizer que o Solano López, então, após as ameaças, os últimos, né, para não usar o termo ameaça, que parece mais ativa do que reativa, mas após o ultimato que faz ao Rio de Janeiro, descumprido o ultimato, então se defende. Agora, é estranho também, ao mesmo tempo, dizer que se defende invadindo. Uma política defensiva poderia haver sido, claro que não cabe aqui fazer história contrafatual e hipotética, mas poderia haver sido tentar o diálogo diplomático, né? Tentar negociar com os colorados no poder no Uruguai o livre trânsito do Paraguai pelaqueles rios também. Não foi o que fez Solano López. Solano López foi porrada, né? Em termos pouco acadêmicos. Foi pro pau. Então, defensivo, em parte, e alto lá. Sem querer aqui tampouco ser o advogado dos diplomatas e dos militares do Império naquela época. Em relação ao que você propõe da Guerra Fria, faz todo sentido. A historiografia, a releitura que se faz, então, do passado, isso é fundamental, né? O passado não é estanque, não está fixo no tempo. O passado não acaba com o tempo, pelo contrário. Passado se reconta e se refaz muito em função da preocupação dos historiadores quando fazem a história no seu tempo. Essa segunda interpretação que vê, então, a agência imperialista britânica como elemento detonador da Guerra do Paraguai, certamente tem a ver com a posição periférica da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, num sistema mundo em que o coração, em que as potências centrais são bipolares naquele momento, com dois modelos claramente definidos. Primeira coisa, ou seja, há uma hierarquia internacional na Guerra Fria que impacta a forma como a gente enxerga o passado, pelo menos os historiadores que escreveram durante a Guerra Fria. E segundo ponto, são esses historiadores, eu penso aqui, por exemplo, sobretudo no Chiavenato no Brasil, eventualmente, mas menos, no Leon Pomer, na Argentina. São historiadores que têm uma inspiração marxista. Agora, é de um marxismo vulgar. Não estou usando esse vulgar de forma pejorativa. Estou dizendo que é um uso muito específico e pouco rigoroso, pouco ortodoxo de Marx. Portanto, uma visão que transmigra o imperialismo daquele momento da Guerra Fria para o passado, forçando a barra, evidentemente. Existia imperialismo no século XIX? Óbvio que existia. E óbvio que ele é estruturante também. Agora, no caso da eclosão da Guerra do Paraguai, não são, me parece, as estruturas globais de poder que explicam a eclosão da guerra. São muito mais os interesses regionais na Bacia do Prata. Inclusive, a Bacia do Prata, na segunda metade do XIX, perdeu a importância comercial que antes tinha. Tá, em comparação, proporcionalmente, a outros espaços comerciais que se abriram naquele então, a costa leste norte-americana, o que hoje é o sudeste asiático, e assim por diante.
Show de bola.
Eu só quero adicionar algumas informações a respeito dessas três correntes historiográficas da Guerra do Paraguai. A primeira corrente que o Leandro citou, eu só quero adicionar a seguinte informação, de que ela surge logo depois do conflito da Guerra do Paraguai. E ela tem como função exaltar os grandes feitos militares da Tríplice Aliança. E a gente percebe que isso é um pouco problemático quando a história resolve ser contada sobre o ponto de vista dos vencedores. Ou seja, vai ter muita informação aí que vai ser ocultada e grandes equívocos vão ser adicionados nessa narrativa histórica para exaltar os feitos dos vencedores, que foi a Tríplice Aliança. E outra coisa é a respeito da segunda corrente historiográfica, que ela parte do pressuposto de que essa corrente, ela fala que a Inglaterra estava por trás e fez com que o Brasil entrasse no conflito como conflito. E a gente percebe que tem um grande furo aí, que nessa época as relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra estavam rompidas, em virtude da questão Christian. O Christian, ele era um funcionário da Inglaterra que representava os interesses da Inglaterra na coroa do Império Brasileiro, e vai ter uma série de casos que vai desgastar absurdamente a relação entre o Christian e a coroa. Um desses casos, por exemplo, é que a coroa vai prender dois navegantes ingleses que estavam bêbados e provocaram arruaça, e isso vai minando a relação diplomática entre a Inglaterra e o Brasil, até que vai chegar o ponto que esses dois países vão romper suas relações. Então aí vem o questionamento: como a Inglaterra agiu fazendo com que o Brasil participasse da guerra se eles não tinham relações diplomáticas nessa época?
Legal, ótimas colocações e contribuições. Em relação ao primeiro ponto, que diz respeito ao tempo historiográfico, você tem toda a razão. Essa primeira linha interpretativa é uma linha que se deu logo após o término da guerra, e foi até basicamente a década de 1920, e foi uma linha de interpretação feita por militares. E militares claramente interessados, penso no Tasso Fragoso, e outros relatos, né, do general, enfim, são relatos feitos dentro da caserna, das forças armadas, do exército, e relatos muito preocupados em enaltecer figuras militares brasileiras. Né? Caxias aparece como um verdadeiro herói nesse momento. O Osório também. Né? Aqui, aqueles que se transformaram nos heróis do exército brasileiro foram imensamente. O ponto de partida é o homem, outra vez. A figura principal, a variável de análise principal, é o homem. Como se, por exemplo, recorrendo aqui a outro exemplo histórico, como se a gente napoleônica somente no intermédio da figura de Napoleão. A gente entende a Europa pós-Revolução Francesa somente se a gente entender Napoleão. No fundo, a gente é também, porque as outras variáveis são fundamentais, os Estados e o sistema internacional. Quer dizer, o homem dentro do grupo e dentro de um sistema também. Portanto, isso é chave. Nessa leitura, que é a leitura de primeira corrente interpretativa. A segunda corrente é justamente da década de 60, o revisionismo da década de 60, eventualmente 70. Muito ancorado no que estava acontecendo, como a gente disse, do ponto de vista dos acontecimentos internacionais naquela época. E a terceira interpretação é uma interpretação pós-Guerra Fria, da década de 90, início dos anos 2000, e uma interpretação que se valeu muito de conceitos de relações internacionais com balança de poder, com alianças sistêmicas, por exemplo, para entender a erosão da guerra, aqui salientando muito o processo de formação dos Estados nacionais. Isso é chave. Era um momento esse na historiografia, que fim da Guerra Fria, fim da bipolaridade, a ideia de nacionalidade, de identidade, voltou a aparecer com força. Quem somos pós-Guerra Fria? Quem é cada Estado? Como se faz a nacionalidade? Como se faz a identidade? Qual é o grau de artificialidade ou não que há nisso? Né? O que é a cultura? É o culturalismo na historiografia teve imenso peso nesse momento e chegou também, em parte pelo menos, no que diz respeito à historiografia da guerra no Paraguai. E a segunda contribuição tua, muito importante também, é essa que diz respeito à questão triste. Isso é chave. Como se diz, né? Quando estoura a guerra do Paraguai, as relações com a guerra estão rompidas. É início da questão triste, né? As relações se rompem em 63, somente são reatadas em 65, uma vez iniciada a guerra, e reatadas por iniciativa da Rainha Vitória. As relações são rompidas pelo Brasil e reatadas por iniciativa de Londres, e não do Brasil. Então, como diabos pôde, essa pergunta que se faz, né? Como diabos, pergunta retórica, porque ela carrega uma resposta também. Como diabos pôde a Inglaterra então guiar o Brasil para o conflito se as relações diplomáticas estavam rompidas? Há um quê de verdade nisso, mas o quê? Há certamente uma dose de verdade. Mas tampouco, me parece, podemos chapar a ruptura de relações diplomáticas como o elemento, né, de refutação a essa segunda linha interpretativa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o rompimento das relações diplomáticas em momento algum significou o rompimento das relações comerciais ou o rompimento de relações financeiras. Isso é chave. Ah, as relações diplomáticas estão rompidas, sim, mas fluxos comerciais, fluxos de importação, de exportação, fluxos financeiros continuam muito expressivos, numa tendência crescente até o final do segundo reinado. Então, por essa linha, se os fluxos comerciais e financeiros estão mantidos, bom, pouco importa, então, rompimento das relações diplomáticas, porque os grandes bancos, notadamente, poderiam ter interesse, sim, em usar a guerra, forçando justamente os britânicos para arcar com a guerra do Paraguai. Por esse lado, poderia funcionar. Não funciona, no fundo, porque justamente como dissemos, a dívida, ou melhor dito, o Brasil banca a guerra do Paraguai por intermédio da dívida interna e não da dívida externa. Os empréstimos internacionais, no todo, no orçamento total da guerra do Paraguai, não ultrapassaram 13% do que se gastou na guerra do Paraguai. A imensa maioria, portanto, dívida interna contraída mediante a emissão de letras do Tesouro e apólices, por exemplo. E foi isso que, abrindo um parênteses importante, enriqueceu muito a determinada classe de cafeicultores, que se transformou numa classe financeira muito expressiva. Eram os principais diretores do Banco do Brasil da época, que emprestaram dinheiro para lutar na Guerra do Paraguai. E esses empréstimos, ao fim e ao cabo, fortaleceram muito a instituição financeira. Isso explica também o pós-guerra do Paraguai, no sentido de uma financiarização do Império do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro. Isso é um ponto importante também.
Show de bola.
Agora nós vamos para a melhor parte. De se estudar a Guerra do Paraguai, que são as batalhas. Guerra do Paraguai, antes de falar das batalhas, propriamente dito, eu vou desmistificar certos preceitos a respeito da Guerra do Paraguai. Primeiramente, é a respeito do não conhecimento cartográfico e topográfico das tropas da Tríplice Aliança a respeito do Paraguai. O Paraguai era um território que tinha muito pântano, era um território úmido, tinha muita floresta, e eles não tinham conhecimento territorial do Paraguai. Então isso dificultou bastante o avanço dessas tropas aliadas em cima do Paraguai. Outra coisa também é que as mortes que teve na Guerra do Paraguai, foram mais de 300 mil, muitas dessas mortes não foram em conflito em si, e sim em virtude das condições degradantes dessa guerra. Eles passavam fome, os alojamentos dos soldados, as cabanas, elas não eram feitas para suportar o frio. Muitas vezes eles tinham que ficar descalço para poder atravessar os pântanos, porque se eles encharcassem as botas, não, eles não iriam receber outra, ou seja, eles iam ficar descalço a batalha toda. Várias situações degradantes vai acabar proporcionando a morte dessas tropas, que vai ser um número maior do que as mortes nas batalhas. E agora, iniciando falando das batalhas propriamente ditas, a gente teve a Batalha do Riachuelo, que foi um dos primeiros conflitos, se eu não me engano, que você vai ter a navegação do Paraguai, que vai atravessar o rio e vai em direção ao Riachuelo para atacar o navio do Império Brasileiro. Só que há um erro, acho que a âncora, alguma coisa do barco da tropa paraguaia quebra e eles atrasam o percurso. E quando eles chegam na encontro ao navio do Império, já estava claro e a tripulação brasileira já estava acordando. Então não foi um ataque de surpresa. E esse ataque acaba não dando muito certo. E a outra batalha é a Batalha do Tuiuti, que foi um dos maiores conflitos campal na Guerra do Paraguai. A minha pergunta, ela vem no sentido das estratégias. Quais eram as estratégias utilizadas por esses militares? E curiosidade também, se houve alguns fatos curiosos nessa batalha. E se era verdade que o Solano Lopes chegou a usar crianças nas suas tropas?
Legal. Vamos lá, pergunta grande essa. Não sei se eu consigo atravessar todas as batalhas da Guerra do Paraguai, porque realmente foram um bocado. Mas o que eu posso dizer do ponto de vista da estratégia militar imperial brasileira é que é claramente um antes e um depois. E esse antes e depois é marcado pela chegada de Caxias. Ainda em 66, na segunda metade de 66, como comandante das forças brasileiras. Antes disso, há uma grande dificuldade de levar a cabo estratégias militares precariamente traçadas. Isso tem a ver com aquilo que se dizia, ou seja, não se conhece o território paraguaio. Não só isso, um território pantanoso, de difícil mobilidade. É um território em que os lugares úmidos, né, se alternam com lugares mais secos, os barrancos se alternam com as planícies. Isso causa dificuldade imensa, né, no que diz respeito à logística e ao próprio combate também das tropas brasileiras. Após a chegada do Caxias, há uma imensa reorganização das forças brasileiras. São uniformizadas sistematicamente, tão simples quanto, né? Antes do Caxias, as tropas não chegavam uniformizadas e muitas vezes não lutavam uniformizadas. Né? Lutavam com uniformes das províncias respectivas, de onde chegavam os batalhões. Não há uma unidade sistematizada. A corporação ganha mais esse nome, então, com Caxias. Uniformiza, né? Produz uma reforma logística de abastecimento de técnicas militares que antes não se dava. Um ponto importante, por exemplo, é a importação de balões. Isso vem da Guerra de Secessão norte-americana. O Caxias traz para a Guerra do Paraguai. O balão é fundamental para conhecer melhor o território, para conhecer a posição dos inimigos também. É um momento em que portam melhores armamentos. Né? Os primeiros prototipos, por exemplo, de metralhadora, né? Para aquela época, evidentemente. Né? Chegam nesse momento, fuzis de carregar pela culatra, uma série de novidades, portanto, militares, que facilitam o avanço imperial, que foi um avanço muito difícil nesse momento, porque as tropas estão em trincheira. É superado a fortaleza de Humaitá, a qual você se referia antes. Tá? No fundo, essas duas batalhas que você citou, Riachuelo e Tuiuti, são muito emblemáticas pelo seu lado, digamos assim, das sensações, dos números, né? Ou seja, de quantos lutaram. Tuiuti, por exemplo, a maior batalha da América do Sul daquele então, né? Riachuelo, grandes operações navais, assim por diante. Mas na Guerra do Paraguai mesmo, outras duas sejam as mais importantes. A primeira foi a Batalha do Curubaiti, em setembro de 67. Ela chave porque foi uma derrota para os aliados, para o Brasil, portanto. É a partir dessa derrota que Caxias é chamado para reorganizar as estratégias militares. Com êxito, porque em 68 consegue ultrapassar aquilo que era a principal barreira para o Brasil na guerra, que era a Fortaleza de Humaitá. Quando se ultrapassa a Fortaleza de Humaitá, foi um pulo até chegar a Assunção, coisa que acontece no final de 68. É, justamente, então, quando Caxias chega à Assunção, diz muito claramente que ali a guerra estava terminada, que não tinha mais sentido continuar o que seria uma mera caça a Solanópolis. Aí o Pedro II não dá braço a torcer, não consegue manter o Caxias, que volta para o Rio de Janeiro, mas manda o senhor, o conde Deus, o marido da princesa Isabel, para terminar a guerra, teria a caça então a Solanópolis. É nesse último ano do conflito, 69, que talvez esses episódios mais polêmicos pela sua crueldade tenham surgido. É nesse momento em que, exaurido pelo combate, sem recursos militares, sem tropas, Solano López vai recrutando o que encontra pela frente. Crianças, notadamente. E, se possível, mulheres. O que passar pelo caminho, né, alista e luta. E luta guerras, trava, no fundo, batalhas contra o Império do Brasil, que a partir desse momento está lutando praticamente sozinho, inclusive desde antes, lutando praticamente sozinho em conflito. Batalhas muito iguais, armado do lado brasileiro, do lado paraguai, combatentes, entre aspas, lutando descalço, sem armas, né, ou com armas muito precárias, lanças, crianças alistadas, né, a batalha de Acosta em U, o Peribe Buí, a batalha de Campo Grande, outra vez, são muito expressivas nesse sentido, no que diz respeito à assimetria entre a qualidade das tropas.
Né. Show de bola.
Então, a minha pergunta agora é justamente assim, dado todo esse contexto, né, da guerra, das baixas e tudo mais, e o Brasil meio que virando, né, a guerra da chegada do Deodoro, eu queria saber como ficou a opinião popular, né, como ficou o sentimento popular no Brasil mesmo, a imprensa, as pessoas, como eles reagiram a esses acontecimentos da guerra.
Isso variou ao longo da guerra, né, do tempo da guerra. No início, houve um entusiasmo grande pelo conflito. E daí, inclusive, a criação dos corpos de voluntários da pátria. Ao longo do ano de 65, houve um recrutamento muito alto porque as pessoas se alistavam de bom grado, né, a partir de suas próprias vontades e de forma autônoma. O recrutamento cai e entra em cena o recrutamento. Isso com Curupaiti começa a aparecer muito mais claramente. Após a derrota do Curupaiti, promessa de que em 3 meses, Solano López estaria capturado, cai por terra completamente. Não se acreditava mais. Mas com a derrota em Curupaiti, aí, então muito menos. E sobretudo, tendo em vista também aquilo que antes comentamos, que chegavam notícias constantes e reiteradas de soldados mortos sem sequer atirar uma vez. Ou seja, acampamento antes de Caxias, justamente. Aí o recrutamento cai imensamente, o que começava a sinalar o fato que a guerra se tornava uma guerra impopular. E a partir daí, entram em cena os episódios fatídicos de recrutamento forçado. Aí os voluntários da pátria deixam de ser tão voluntários assim. Aí, episódios que depois geraram muita polêmica na historiografia, mas que tem a sua concretude óbvia, né? Personagem, ou melhor dito, episódios em que as forças policiais do Império iam às prisões e levavam à força esses presos para lutarem no Paraguai. Episódios em que chegavam ao Rio de Janeiro soldados acorrentados para serem encaminhados ao Paraguai. Episódios também, como não por acaso no final de 66, após derrota em Curupaiti, o Império decide conceder liberdade àqueles escravos, primeiro da nação, escravo da nação é basicamente o escravo em poder do Estado. Esses escravos que lutassem na Guerra do Paraguai teriam a sua alforria assegurada. Coisa que é uma alforria, uma liberdade muito precária, né? Ela está condicionada à participação. Então, que liberdade é essa que, em primeiríssima instância, está condicionada à participação numa guerra? Então, você pode morrer, portanto. É uma liberdade absolutamente precária nesse sentido. Tá? Quanto a isso, abro parêntese porque ele é importante. Teve também muita polêmica na historiografia. O Chiavenato, dessa segunda grande corrente historiográfica, dizia que foi um genocídio americano, não só do lado do Paraguai, mas também do lado brasileiro, porque o Império mandou escravos para lutar na Guerra do Paraguai. Grande maioria das tropas brasileiras teria sido composta por escravos. Não funciona, não é verdade. Não, em primeiro lugar, não lutaram escravos na Guerra do Paraguai. E tampouco lutaram escravos libertos, porque falar escravo liberto é como falar casado solteiro. É uma posição em si. Funciona. Lutaram libertos, uma liberdade muito precária, mas lutaram libertos e não conformaram eles a grande maioria das tropas. Aqui o Ricardo Salles intervém com força na historiografia no início da década de 1990 para dizer que não mais do que 10 mil combatentes eram libertos. Portanto, isso num universo de 130, 150 mil combatentes brasileiros. Portanto, não é a imensa maioria e não havia posto anseio deliberado do Estado Imperial de mandar escravos para limpar assim a população brasileira.
Show de bola. Agora quer fazer algum comentário?
Eu queria falar assim, até sobre uma parada que foi abordada até no episódio anterior, que é essa questão, né, da liberdade condicional à participação da guerra foi algo forte. Mas eu acho que foi até você, né, Leandro, que chegou a comentar sobre a forma como o exército brasileiro foi... Ah, foi você, né? Foi estigmatizado, né? Como é que era? Os macaquitos, nada dessa.
Sei mesmo.
Isso também causou... A opinião pública não recebeu isso muito bem, de colocar libertos para lutar na Guerra do Paraguai. Você confiar a defesa das suas tropas a libertos. Houve crítica.
Houve críticas, mas críticas muito mais no sentido das contradições estruturais que o Brasil levava para a Guerra do Paraguai. Uma delas, muito expressiva, é a contradição em que o Brasil se defende se valendo de escravos para libertar o Paraguai da escravidão. E é o que o continente faz. Então, é uma contradição muito grosseira, que evidentemente teve impactos imensos no final da Guerra do Paraguai. Não à toa, logo após o fim da guerra, 28 de setembro de 71, vem à tona a lei do ventre livre. Isso está relacionado, não exclusivamente, mas está muito relacionado, sim, com a Guerra do Paraguai, com esses libertos que foram enviados. As contradições estavam postas. E a partir desse momento, o Império começa a ruir. Começa a ruir porque ele começa a implodir. Portanto, não é explodir, mas é implodir, é por dentro. Ele vai entrando em contradição. A Guerra do Paraguai é o primeiro marco, né, no declínio do Império. Ele assinala, ele mostra que o Império seguia o seu caminho final. O próprio, isso é curioso, que eu pesquiso agora, o pós-Guerra do Paraguai, a proclamação da República. O próprio genro do Pedro II, quando acontece a proclamação da República, a família imperial, né, tomada pouco de surpresa até certo ponto, é forçada ao exílio. Deodoro dá 48 horas para eles deixarem o Brasil. E acontece uma conversa absolutamente curiosa e reveladora a bordo da embarcação que levava a família imperial para a Europa, né, exilada, portanto. E a princesa Isabel, talvez revelando um caráter um pouco ingênuo, pergunta para o comandante da embarcação, a embarcação chamava-se Alagoas, ironia da história, né? O estado onde nasceu Deodoro da Fonseca. Mas a princesa Isabel pergunta então para o comandante que diabos tinha acontecido. O comandante responde: bom, o exército estava muito agitado. Né? Muito agitado porque o exército tinha sido obrigado a caçar, né, pretos fugidos, como se dizia naquela época, ou seja, escravos foragidos. Aí o comandante intervém e diz: eu esperava a proclamação da República desde o fim da Guerra do Paraguai. Qual uma leitura possível disso? Uma leitura, me parece acertada, segundo a qual você recrutar libertos no seio do exército não é exatamente prestigiar o exército, muito pelo contrário. Não agrada as forças armadas, a marinha ou a armada, como se dizia à época, incluída também, não agrada as forças armadas o fato de o mais baixo da sociedade daquela época, o liberto, fazer parte das Forças Armadas e compor Força Armada. que as Forças Armadas querem, do ponto de vista do prestígio institucional corporativo, é que o recrutamento aconteça nas classes mais altas, no que seria uma eventual classe média, na época, inclusive a época. Não cai bem, então, para um exército que se mostra abolicionista, muito rapidamente, né, ter de contar com os libertos recrutados à força pelo governo, né, compondo, então, a corporação.
Show de bola. Passando para a próxima pergunta, você já respondeu um pouquinho da minha pergunta. Eu queria saber quais foram as consequências, né, positivas e negativas, para esses países que participaram da guerra. Não precisa falar de todos os países, não. A resposta vai ficar muito grande, então eu queria que, sei lá, se você desse um foco mais importante no Brasil e no próprio Paraguai.
Em relação ao Brasil, é possível traçar, sim, essa linha de causalidade, né? Não tão linear assim, mas há sim uma causalidade que vai da Guerra do Paraguai à proclamação da República. Guerra do Paraguai abre a chaga da escravidão outra vez, né? Contribui, sem dúvida alguma, para o avanço da questão servil, como se dizia à época, então, em primeiro lugar, a lei do ventre livre, e isso vai causando uma reacomodação de forças políticas no Brasil. De um lado, fazendeiros escravocratas que começam a se incomodar com o governo, porque o governo está mexendo na mão de obra, né, no capital empatado desses fazendeiros, nos cativos, né, nos escravos. Por outro lado, emerge em São Paulo um grupo de cafeicultores que quer ser na política, levanta a bandeira republicana e ainda o exército. O exército que se mostra, como dizia vocês, rapidamente abolicionista, que virará, né, para o bando republicano, não todo o exército, evidentemente, mas para uma camada importante, sim, embora não declarada por razões óbvias, né? Não seria um oficial que diria que é republicano, né? Não daria bons augúrios para o resto da sua carreira, mas começa a ver, a partir de meados da década de 80, uma aproximação clara entre São Paulo, os republicanos do Rio também, claro, e as Forças Armadas, em especial o Exército. Portanto, esse pós-guerra do Paraguai é um momento em que, como eu dizia a vocês, o eixo produtivo nacional se desloca para São Paulo, a produção cafeira do Rio de Janeiro cai, os fazendeiros escravocratas se veem afetados, isso também chega a São Paulo, óbvio, porque havia trabalho servil em muito São Paulo. Mas, enfim, a produção cafeira do Rio de Janeiro se vê afetada pelo avanço da questão servil e as grandes fortunas do Rio de Janeiro passam a ver mais interesse em aplicar no banco do que aplicar na lavoura. Então a gente tem um fenômeno em que há uma financiarização do Rio de Janeiro, um deslocamento do eixo produtivo nacional para São Paulo. E é nessa ruptura entre, né, o que seriam as principais lideranças econômicas do país, tão rompidas, né? São Paulo se incomoda com o fato que os principais bancos são do Rio de Janeiro, que controlam, portanto, os capitais financeiros, é nessa ruptura que emerge o exército, que emergem as forças armadas, se colocando contra o Império, contra o Rio de Janeiro, e rapidamente se aliando, aos paulistas, ao republicanismo paulista. A Guerra do Paraguai está na origem desse processo muito conturbado das décadas de 70 e 80 do século XIX no Brasil. No Paraguai, é um momento muito difícil, muito grave, pós-guerra do Paraguai. Em primeiro lugar, porque a população masculina foi dizimada. Aqui as estatísticas variam muito, mas segundo alguns autores, em torno de 70%, 80% da população masculina desaparece do mapa, né, com a guerra do Paraguai. Uma reconstrução dificilíssima nesse sentido. É uma construção dificilíssima também na medida em que o Império do Brasil forma o governo provisório do Paraguai e mantém tropas no Paraguai até 1876. Portanto, essa guerra para o Brasil não tem até 76, não mais como guerra depois de 70, mas do ponto de vista do Paraguai, continua havendo tropa brasileira em Assunção até 76, 10 anos, né, a contar do início da eclosão da Guerra do Paraguai. Significa, evidentemente, uma clara influência política brasileira no Paraguai. E relembrem-se daquilo que dizíamos anteriormente. Qual é o interesse brasileiro na Bacia do Prata? O fazer com que, sim, houvesse independência no Uruguai e no Paraguai, mas que essas independências ou a manutenção dessa soberania significassem também que os respectivos governos desses países fossem aliados do Brasil. Sobretudo no momento em que as rivalidades voltam a aparecer no pós-guerra com a Argentina. Como se dizia à época, se a guerra uniu Buenos Aires ao Rio de Janeiro, a paz o separou. As rivalidades voltam à tona. Isso tem a ver com uma questão de fronteiras entre o Brasil e a Argentina, e tem a ver também com a própria resolução das disputas de fronteiras desses dois países com o Paraguai. Então, é pepino aberto no fundo. Ser resolvido. E para o Paraguai é um momento em que há forte presença, então, né, física brasileira, a influência diplomática e política brasileira no Paraguai, e ao mesmo tempo há tensões políticas internas graves, porque é um partido que é pró-Brasil, há outro partido no Paraguai que é pró-Argentina, e há um partido que é pró-Paraguai. E essas três forças partidárias paraguaias entram com que não acabem tendo séries excessivos de Estado na década de 60 no Paraguai. Até a chegada do Juan Bautista Gil, ou melhor, inclusive depois, até a chegada do Cavageiro no poder no Paraguai, início da década de 80, portanto, a década de 70 inteira é só golpe de Estado, conflito, guerra civil, intervenção brasileira, apoio argentino às forças pró-argentinas, e nesse sentido, né, se configura um conflito mais extenso para o Paraguai. Há 15 anos, talvez, quem sabe, né? Fazendo uma conta um pouco diferente.
Show de bola.
No segundo reinado, quando a gente pensa na questão da formação da identidade nacional, pelo menos eu sempre associei a questão do IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, na qual esse instituto ele vai incentivar a produção de uma história de caráter nacional e de origem do Brasil. E ali também vai surgir o romantismo, a primeira geração, que é a geração indianista, que vai exaltar o índio como herói nacional e vai contribuir para a nossa formação, da nossa identidade. Sendo que eu nunca parei para perceber que a Guerra do Paraguai também vai contribuir para essa formação da nossa identidade nacional. A minha pergunta ela vem no sentido de até que ponto a Guerra do Paraguai faz essa contribuição?
É uma pergunta difícil essa, porque teoricamente tem muito complexo, né, lidar com identidade. Em primeiro lugar, porque identidade não é fixa, né? A identidade ela muda ao longo do tempo. Portanto, dificilmente podemos dizer que, a partir desse momento, a identidade brasileira está formada para todo sempre. Esse momento é difícil de ser assinalado, e para todo sempre certamente não serve. Nunca é para todo sempre. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, antes de Vargas, era visto e entendido como um país triste, melancólico. O Brasil, carnaval, samba, e assim por diante, é muito mais recente. Portanto, vai mudando ao longo do tempo essa identidade. Outro ponto importante é as formas de abordar a identidade que a gente pode ter. A gente pode entender a identidade como uma série de fatores objetivos, né? O país, essas instituições que contam a história do país, a língua nacional, né? O que narra, o que você faz em relação ao IHGB, né? Como se narra a formação dessa identidade nacional, e aí estaríamos em critérios talvez mais objetivos. Uma outra forma é pensar critérios subjetivos. O fazer parte, o sentimento de pertencer a uma comunidade que, no fundo, sempre vai ser uma comunidade imaginada. Né? Se imaginamos todos nós sermos parte de uma identidade igual, quando evidentemente há imensas diferenças e há identidades dentro da identidade suposta brasileira como um todo. Mas digamos que sim, né, se produz no segundo reinado esse sentimento de pertencer a. Na minha visão das coisas, a identidade brasileira ela surge ainda antes da eclosão da Guerra do Paraguai. Isso tem a ver com o fim das revoltas regenciais, o apaziguamento interno, tem a ver com uma estabilização política introduzida por Pedro II, com o segundo reinado, tem a ver com um Estado centralizado muito forte, sem dúvida alguma, que tem imensa capilaridade nacional, pelo menos que, sendo centralizado, produz instituições que, nas intenções, é isso que eu quero dizer, querem ter capilaridade, grande capilaridade nacional. Agora, por outro lado, a Guerra do Paraguai, ela tem um efeito identitário que o IHGB não poderia ter. O IHGB, o que se fez a partir do IHGB, se reduziu. Uma população letrada muito pequena. O que se contou da identidade brasileira a partir do IHGB teve justamente pouca capilaridade na prática. E aí a guerra tem sim um efeito, de entusiasmar, como dissemos, pelo menos no seu início. Tem o efeito de, porque há um inimigo comum, a guerra gera o sentimento de pertencer por oposição a. A bandeira é hasteada, o hino é cantado, há um patriotismo aflorado nesse momento. Não resta dúvida. A Guerra do Paraguai, então, contribui nesse sentido, ao afirmar talvez o que já existisse, o que estava em formação, mas se afirma, sim, a identidade. É um momento de afirmação do Estado brasileiro. Não há ruptura, para voltar àquela nossa parte da conversa, não há ruptura entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. A identidade, a comunhão de interesses, coisa que não aconteceu na década de 1930, justamente, houve oposição e guerra civil naquele momento. Portanto, se afirma por esse lado e se afirma também pelo lado que acontece nos campos de batalha. A Guerra do Paraguai é o primeiro conflito em que o Brasil luta, trazendo à tona nos seus campos de batalha paulistas, gaúchos, baianos, pernambucanos, paraenses, todos eles lutando lado a lado. Nos outros conflitos, Guerra Cisplatina e Guerra do Prata, eram sobretudo gaúchos, e a cavalaria gaúcha que lutava, com contratação de mercenários. Guerra do Paraguai não tem mais mercenários, tem brasileiros lutando por uma causa comum, tanto lado a lado, baianos e gaúchos, por exemplo. Com todos os as rivalidades regionais, que resistem até hoje. Os gaúchos, por exemplo, falavam dos baianos nos campos de batalha. O baiano sabia montar a cavalo, então não dá para contar com o baiano para lutar a guerra. Agora, esse fato, que é uma rivalidade regional que evidentemente existirá, o homem funciona na sua identidade, macro e micro, essas rivalidades não devem ofuscar o fato que há brasileiros lutando contra um inimigo comum. E isso é afirmador da identidade também.
Show de bola! A gente consegue fazer um balanço aí, que é o Paraguai, então ele se fudeu na Guerra do Paraguai. E eu acredito aí que os cigarros paraguaios é uma tática aí do Paraguai para matar os brasileiros de câncer e assim se vingar.
É isso aí, é a vingança da fumaça.
É a vingança da fumaça.